Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe do FM. 11 horas e 6 minutos, tá na hora do bola, chegando para KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, última chance para estudar ainda nesse semestre, inscreva-se. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida. E Fatal Model, respeito, segurança e dignidade, somente para maiores de 18 anos. Caos total em boa parte do Rio Grande do Sul. Muita chuva, né? Estradas interrompidas.
Valeu, Macedo.
Ruas alagadas. Ah, tá. Vamos ignorar, então. É o mundo paralelo dos guris do futebol.
Exato. Notícia, de ódio.
Notícia na hora errada.
Calma,
11:07.
Alecrim do Pântano.
Não, gurizada. É sério. É sério. Se você tá me ouvindo agora, tipo, tem gente...
Bonita camiseta.
Tem gente... Obrigado. Tem gente, a tua tá linda. Essa tua é o maior sucesso aqui da redação.
Obrigadizem, né?
Ainda mais o significado que ela tem.
Exatamente.
Mas é sério. Você que tá me ouvindo agora no rádio, não saiu de casa ainda e não tem algum compromisso inadiável... Né? Não precisa, né? Fica em casa.
Os cara vai trair. Boa do traição.
Depende do.
Da pessoa?
É. E vai ter uma outra oportunidade breve. É,
isso.
É. Aí tu tem que analisar o contexto.
Esse é o pretinho básico, pessoal.
Mas esse
é o. Gordo Léo! E aí, garotão, bom dia, tudo bem?
É ele que puxa o assunto sempre, né?
Ah, só tudo pela risada, né?
É, né? Entretenimento.
Rodrigo Adams! Vou quebrar o protocolo e mandar um feliz aniversário pra um cara que é o meu melhor amigo e todos vocês têm uma estima por ele. E ele também, ele vibra com a gente todos os dias, fala de cada um de vocês com o mesmo carinho. Excelente. Mandar um grande beijo e abraço pro meu pai, Renato Cabeção.
Cadê o Renato?
Que tá completando aí mais um ano de vida. Só desejo saúde pro pai, pra gente poder comemorar e se incomodar com o Grêmio. É isso aí, o resto a gente vai atrás.
É, muito bem. Parabéns, Renato Cabeção.
O Duque de Canoas.
Duque de Canoas, cara que... Cara que já fez amor no mesmo lugar que eu, né?
Dizem, né?
É que ele morou num apartamento que eu morei.
Aham.
Uhum. Que história.
E por coincidência, acho que ele usava o mesmo quarto no qual eu concebia minha filha.
E os dois devem ter tomado Viagra lá, né?
Não.
Possivelmente.
Não, aquela fase ali.
É, o velho tava...
Tava varando uma cobertura e solteiro, daí não precisava de Viagra.
Os dois não usavam Viagra, porque o pai do Adams não usa. E aí, Lelê, muito bom dia.
Como é que tão? Vamos lá, então. Eu tô ótimo, né, cara? Bem eu não tô, né, cara? Porque eu me pega essa chuvarada, assim. Eu me acordei hoje de manhã, minha esposa disse assim: bah, que loucura essa noite, eu amo.
Que houve? Bah, que loucura. Ela falou isso pra gente.
Eu não escuto nada, velho. Nada, absolutamente nada.
Aí a gente sabe, na redação tu já não
entende.
Hã? Ah, merda. Raios, trovões, etc. Inclusive, deixa eu aproveitar pra apresentar aqui aonde ele tá, o que parece não tá chovendo. Não sei se tá chovendo tanto. Não foi?
Não, de velho não.
Ah, que merda.
Rafael de velho!
Quem tá ouvindo bola nas costas de noite, tá como se fosse de noite hoje.
É
impressionante. Que grosseria.
Aliás, vem aí, né? Um novo horário.
Vem. Ah, não é pra espalhar, cara. Dá uma segurada aí. Vamos apresentar.
Vai ser que nem a história do Potter. 6 meses antes ele vai soltou. A gente faz uma reunião, fala pra não contar as coisas.
Cancel.
Aí não, 6 meses antes. Ah, que legal.
Homem de Ponta Grossa.
Oh, que legal.
Hoje tem Copa do Brasil, tem Grêmio em Ponta Grossa. E ele que está direto. Tá sentado ou tá de pé, Rodrigo Oliveira?
A primeira coisa.
Boa
a
tarde.
Primeira coisa, Lelê, amigos do Bola, que eu fiz quando eu descobri que eu ia participar do Bola foi pesquisar. Por que o nome dessa cidade é Ponta Grossa?
Ah, muito
bem.
Por causa do Jair, um caminhoneiro que tinha aí.
Não, por causa...
Um borracheiro.
Por causa de uma colina que existe aqui nessa região do Paraná, que é uma colina alta, pontiaguda, e dá a impressão de ser uma Ponta Grossa. Eu não estou nessa colina.
Mas tu viu já a Ponta Grossa?
Já viu? Na cadeira de hotel.
Mas tu viu
já
a Ponta Grossa?
Sim.
Dá pra ver
já
a Ponta Grossa?
Sim. Olhei por todos os lados de Ponta Grossa. Bah. A colina eu não consegui ver, porque, ao que consta, eu tô em cima dela.
Aê! Tá em cima da Ponta Grossa.
Meu Deus, se tu tá fazendo o programa sentado, a gente pode dizer literalmente que tu tá sentado em cima da Ponta Grossa.
Não, eu estou literalmente em Ponta Grossa, tá? Ponto. Verdade. Eu estou sentado na cadeira do hotel, verdade.
Ah.
A cadeira do hotel fica no local construído em cima da Ponta Grossa.
Ok.
Aí tá perfeito.
Essa essa é a matéria escrita, mas a chamada da matéria é o seguinte:
sentado
Rodrigo Oliveira faz o Bola ao Vivo sentado na Ponta Grossa.
Isso eu deixo pra essa imprensa sensacionalista.
É RBS, é RBS.
Fica pegando essas palavras fora de contexto pra fazer aquelas chamadas.
Como é que, Rodrigo, a gente tem que fazer essas manchetes, senão ninguém clica. A gente tem que fazer tipo assim, ó.
É.
Boa tarde, sentado em Ponta Grossa. Saiba onde o Rodrigo Oliveira está sentado.
Vou mandar pro coletiva isso. Depois.
É aquela sim. Nossa conversa da zona mista de domingo lá, Rodrigo.
Mas, aliás, até é bom que o Rodrigo tá aqui com a gente, porque obrigado, ontem velho. Esse programa acabou indo muito pro debate da questão da arbitragem.
Boa tarde.
Poderia ser diferente. Apesar de que o Rio Grande do Sul tá uma loucura, né? O Rio Grande do Sul tá uma loucura. Porque os caras estão querendo me convencer que um jogador expulso fora do campo é mais grave do que um pênalti no mercado. Né?
Quem
é mais
tá tentando
convencer cara, o...
É a loucura do Lelê.
Não, é a loucura do Lelê.
Não, é sim, cara.
É loucura, ninguém faz programa pra nós.
Qual foi o erro mais grave de arbitragem contra os gaúchos esse final de semana?
O que aconteceu em Salvador.
Tá aí, ó.
Muito mais grave.
Pronto, é isso. O Renato foi procurado pelo senador Jorge Cajuru, presidente da CPI do Senado, CPI das manipulações e apostas esportivas. Eu conversei com o Cajuru, tá? O Cajuru disse que queria convidar o Renato para participar da sessão de ontem na CPI por vídeo, na condição de convidado, ou seja, não seria uma intimação, ele não seria obrigado a ir. O Renato optou por não falar, também por conta da viagem aqui a Ponta Grossa, mas, pelo que eu apurei, o Grêmio vai orientar que o Renato e que qualquer pessoa do Grêmio aguarde para falar sobre esse assunto depois que a CBF se manifestar. O Grêmio provocou o STJD para tentar investigar o que aconteceu em Salvador, o que o Jailson Macedo Freitas, diretor de arbitragem da Federação da Bahia, estava fazendo no campo. Então, por hora, o Renato declinou desse convite do senador Cajuru, que queria ouvir o Renato na sessão da CPI que foi criada a partir daquelas denúncias ainda não provadas do dono do Botafogo, John Textor.
Muito bem.
É.
Ô, Rodrigo Oliveira! Rodrigo Diga. Lindoso joga no Operário?
Joga.
E aí?
Rodrigo Lindoso, Marcelo Cirino, Guilherme Azevedo, tem vários jogadores, o Tontini,
ex-Grêmio. Nós temos o áudio aqui da entrada do time do Operário em campo.
Operário, Operário, o Operário joga bola pra caralho.
Ok.
É a torcida do Operário, né?
Cara, o Operário foi vice-campeão paranaense.
O Operário detonou o Zequinha no passado.
E está... Não, cara, se eu não me engano, eles estão no G4 da Série B.
Detonou
então,
no sentido... Quarto lugar, líder por pontos.
Detonou no sentido de que o Zequinha não conseguiu a classificação, né? Na real, o Zequinha foi operado aqui no Passo da Areia, né?
Opa, denúncia!
E lá fora também, né?
Aquele que a gente foi ver?
É.
Acho que a culpa é nossa,
era o Trellis, o centroavante do Operário.
A culpa é nossa.
E o Gordo?
Aquele que tu xingou era...
Tava eu, o Gordo e o Adams bem no cantinho do Passo da Areia, assistindo o jogo junto, que é a raridade, os gremistas e colorados jogando junto. Um silêncio no Passo da Areia. E aí o Gordo Léo me fala o seguinte.
Que merda, hein, Trellis?
Não, tu mandou ele se fuder.
Vai te fuder, Trellis!
E não é que deu pra ouvir. O Trellis olhou na nossa direção. Assim.
A acústica do Zequinha, né? É boa.
Não, e a voz desse
senhor. E a voz, a caixa torácica.
Não, é um grito que chega no auxiliar do outro lado.
Mas a pergunta daí, aí trazendo o futebol, que a gente acabou não falando ontem, porque realmente o Grêmio jogou muito pouco ou quase nada na Bahia.
Quase nada.
Eu queria falar sobre
isso. Porque a gente acabou não falando sobre isso.
Porque ontem, como tinha muita polêmica, nos dois jogos, na verdade, claro, né? A gente acabou desdobrando pouco. A verdade é que é o seguinte, cara, foi uma escalação equivocada e era evidente isso.
Uhum.
E podia ter sido reformulada dentro do jogo, né, cara? Então, assim, o que eu espero hoje pra partida, né? Que haja não só uma remobilização, porque o Grêmio vinha numa tomada interessante, mas eu espero uma escalação mais prudente, assim, sabe? Cada um fazendo a sua, não inventando uma roda ali.
Duvido o Rodrigo Oliveira escalar esse time, hein?
É, pois é.
O time do Grêmio pra hoje?
É.
Minha aposta é a seguinte: vamos Marquezinho, lá. João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Fábio, Vila Sante, PP, Cristaldo e Edenilson. Aí vou colocar uma dúvida. Soteldo, Gustavo Nunes e Diego Costa.
Não.
É pelo seguinte.
O Edenilson é meio...
Você citou o Cristaldo?
Ah, o Edenilson a gente sabe que é volante, né?
Cara,
ele joga mais pra frente.
O Vila Sante joga mais pra frente também. Uma explicação, tá? Importante esse ponto de vocês, porque em condições normais o Renato joga com dois pontas, Pavon na direita e Soteldo na esquerda. Certo. O Pavon é muito bom na visão do Renato na recomposição. Ele é atacante, é verdade, mas na hora de voltar para marcar sem a bola, ele é quase um volante, o meio campista. Ele é muito bom nisso. E o Grêmio não tem nenhum outro atacante que saiba fazer o que ele faz. Então, o Renato acha que se jogar Soteldo e Gustavo Nunes, por exemplo, fica muito faceiro, muito ofensivo. Ele até faz isso, fez contra o Cuiabá, por exemplo, que o Cuiabá deu a bola pro Grêmio, aí não tinha problema. Mas, por exemplo, contra o Estudiantes, em La Plata, ele botou o Galdino, que ele acha que é, entre aspas, mais Pavon nesse sentido, de marcar e também jogar.
Mas hoje ele tá indo com meio campo, Rodrigo, que na tese tem muita qualidade com a bola no pé. E o Grêmio vai tentar se impor hoje. Precisa se impor hoje.
Mas eu acho que seria mais inteligente da parte dele colocar o próprio Natan Fernandes no jogo.
Eu também acho.
Porque o Natan Fernandes está suspenso na próxima rodada. Então, cara, vai, começa contigo, dá o teu gás, porque tu não vai jogar no final de semana. Claro. Contra o Criciúma, ele tá fora.
Isso, o Diego Costa também.
Exato. O presidente Alberto Guerra concedeu entrevista ontem na chegada. E eu vou abrir aspas aqui para o que disse o presidente. Que, embora não seja o presidente que escalhe o time, a declaração dele, a meu ver, mostra como o Grêmio encara esse jogo. É um jogo de uma importância enorme, o Operário é um dos líderes da Série B, vai ser um adversário difícil. O grupo do Grêmio está cansado, desgastado. Eu estou desgastado, dormindo mal, imagine os atletas. Encaramos esse jogo como uma final e aí ele fala: o melhor dos mundos seria encaminhar uma classificação. Mas será um jogo dificílimo. Por isso, será importante sair vivo para não ter que correr atrás do placar depois em Porto Alegre. O que é sair vivo? É, no mínimo, empatar. Ou seja, o Grêmio não quer perder esse jogo de jeito nenhum. Por isso que eu não acredito num time muito ofensivo, não.
Eu não gosto dessa coisa, tipo assim, estamos cansados. Na real, todo mundo tá cansado, velho. Parece que só o Grêmio viaja.
Não, mas, Anderson, eu queria falar sobre isso, porque é o seguinte, aqui, ó.
Isso é concentração,
cara. Não, cara, mas é que assim, ó, vocês viram Palmeiras e São Paulo ontem?
Eu não consegui. Não,
São Paulo e Palmeiras, no caso.
Não vi.
Eu vi, tá? Cara, os times estão mortos. 30 do segundo tempo, 32, acabou o jogo.
Vou tentar me convencer coisa, que vai ganhar o menos cansado.
Não é como não, se tivesse mudado o calendário de um
ano pro outro. Não, o calendário esse ano tá diferente, eu te provo. Porque o Campeonato Brasileiro começava sempre no final de semana, Dia das Mães.
Mas, Lelê, a gente
teve vários Dias das Mães que eu fui em jogo do Inter, que era o primeiro jogo do
Campeonato Brasileiro. Ano retrasado, terminou o Campeonato Brasileiro num ano. Teve dois campeões num ano, porque a gente teve rescaldo de Campeonato Brasileiro.
Mas, Rafa, é o que eu tô dizendo, é o seguinte: mesmo que tu vá trocando os jogadores com as viagens, cara, de 3 em 3 dias, o Palmeiras trocou 5 ontem, o São Paulo trocou 5 ontem, o ritmo do jogo não é o mesmo do Palmeiras normal.
Mas cara, esse tu vê é o nosso calendário há 20 anos, Lelê.
Pois é, a gente não tá vendo nenhuma novidade. Todo mundo jogava domingo e quarta. A vida toda chegou domingo.
Não. Só um pouquinho. Se pegar nos anos 70.
Ah, não, mas os
jogos dos 80.
Não, mas 70 o cara 70 caminhava jogava, em campo.
70 jogava domingo e quarta.
Cara, mas não tinha tanta competição, de velho.
Mas tinha muito. Mas o galchão era maior. Cara.
Você jogava toda a competição. Mas eram viagens
aqui. E os times eram melhores.
Eram viagens mais curtas.
Mas o gramado era pior, o time era pior. A estrutura era pior.
No ano 70 era mais difícil ir a Erechim do que hoje é a Rio e São Paulo.
Claro. Hoje, cara, mas é, cara, era mais fácil de Erechim que o Equador.
O ponto é que a exigência, sem dúvida, a exigência física do jogo aumentou.
Os caras falaram e ficaram 24 horas dentro de um avião, cara, não, entre ida e volta.
A exigência física do jogo hoje é muito maior, não tem dúvida. Tá? Isso, ok, tinha muito jogo naquela época também, mas hoje a exigência, os jogadores correm 10, 11 km por jogo. Tá, isso é outro ponto. O que dava pra fazer, o que precisa fazer é rodar melhor o grupo. Sim. Acho que as escolhas aqui a gente tá. Eu não tô questionando que tem que mexer no time. Tem que mexer no time mesmo, não tem como jogar o mesmo time.
É isso aí.
O Inter, claramente, por exemplo, pra pegar o exemplo do mais próximo que a gente viu, o Grêmio mexeu mais no time e o Inter repetiu. O Inter morreu fisicamente.
Sim.
O Grêmio não morreu fisicamente. O problema do Grêmio foi a má escalação, tomada de decisão errada.
Hoje,
os jogadores que estavam descansados não jogaram.
Hoje ele botando o Edenilson ali mais uma vez no meio-campo, o Edenilson vai fazer algo similar que o Ramiro fazia. É isso.
E a gente tá falando...
dois volantes ali
de... nitidamente desse Grêmio, que bem como o Adams disse, colocou o Natan e o Gustavinho no banco contra o Bahia. Eles já tinham jogado só meia hora, só um tempo na Libertadores.
Meia hora, entraram
15 minutos. E aí, agora, de novo, a gente tá falando em poupar o Natan. Não, como o Léo disse, o Natan não vai jogar a próxima
rodada. Não, você tem que sair jogando
e jogar o
jogo todo, se bobear.
O Edenilson, que a gente tá falando também, foi substituído no primeiro tempo.
E vai o Rodrigo Eli mesmo, ou o Rodrigo Oliveira? Não o Gustavo Martins?
Olhando as últimas escalações do Renato, a gente não consegue observar uma hierarquia definida entre Gustavo Martins e Rodrigo Eli. Teve jogo que jogou um,
só
jogo
o Renato
que jogou
não
outro,
vê essa hierarquia, né?
Mas nos jogos mais importantes ou mais difíceis, a gente nota o Rodrigo Eli à frente. Por exemplo, quando precisou tirar o Jeromel contra o Estudiantes em La Plata, ele botou o Rodrigo Eli, não botou o Gustavo Martins. Por isso, eu avalio que... por enquanto, o Rodrigo Eli está ainda à frente.
Eu acho que a hierarquia,
eu não concordo com ela, mas a hierarquia está feita.
O Rodrigo Eli está na frente.
Do Gustavo Martins jogar, penso eu, é muito mais se o Kahneman apresentar algum desgaste e o Renato quiser poupá-lo.
Mas a gente está vendo alguma coisa histórica, Rodrigo, aliás, uma coisa que faz parte da história do Renato, que é ter a sua preferência por jogadores que são mais experientes. É histórico do Renato, a gente não está vendo nenhuma novidade.
Isso é verdade.
Ele sempre preferiu... ah, ele dá chance para garotos? Claro que dá. Estão no grupo,
mas
ele coloca...
mas tu já
coloca...
tem experiência no Kahneman, cara. Daí tu dá vitalidade pro Kahneman, botando um guri com pulmão e com qualidade.
Eu concordo contigo.
O Rodrigo, ele não tem qualidade, ele não tem o pulmão, ele não tem tempo de bola. Ele errou naquele lance do pênalti contra o Vasco, as atuações dele. Por exemplo, Grêmio e Juventude, na partida de ida, o lance dele do Kaique. Aquilo ali é assustador, cara. Tá falando alguém que tinha maior expectativa no Rodrigo Eli quando chegou? Disse, pô, um cara que ficou muitos anos na Europa, na Itália, principalmente, que na minha opinião é a maior formadora de zagueiros, né, no planeta Terra. E o cara, meu, simplesmente errou a tudo até agora.
Não tem
tudo.
Nenhum jogo
não tem
assim
um lance que eu diga, não, ali, ó. Ali o louco foi. Ali o louco veio.
Não tem.
Não tem, cara. Não tem. Aí toda vez que o guri entra bem. Eu tô errado, então.
O guri entrou bem contra o Vasco, meteu errado, o gol. Meteu o gol, fez tudo certo.
Eu tô vendo muito errado as coisas, cara.
E aí, outra, e o principal.
Tá na frente da hierarquia, tá.
E é o principal, Gustavo Martins, ele é o futuro, porque a gente deve ter esse ano, com
ele
certeza.
É o futuro longe do Grêmio.
Pois é, porque esse ano
que
a gente
é isso
vai
que
ter.
Vai acontecer.
A gente vai ter a parada do Jeromel. O Jeromel não vai seguir jogando.
Duas críticas nesse programa.
É esse ano, Jeromel, só que vai ter parada.
É assim que a gente se mantém.
O elenco.
É assim que a gente se mantém. A gente não tá aqui pra fazer papelzinho.
Pelo menos o meu técnico não me xinga na coletiva, entendeu?
Não, ele manda você calar a boca.
Xinga na coletiva.
Ele manda a torcida aquela boca.
Não, ele rege aquela orquestra.
Ele manda, olha, ele faz a
torcida. Não, ele é o maestro da torcida. Ele pega, é o segurança.
É o Léo. Talvez vocês xingaram o Henrique Almeida. Vocês xingaram o Henrique Almeida e ele mandou você calar a boca.
Calma, mas Henrique Almeida tem que...
Calma,
Henrique Almeida tem que...
Xinga meu grupo.
Henrique Almeida...
uma acusada
violenta. O argumento e contra-argumento é bom, mas aí veio o Henrique Almeida e...
Henrique Almeida não, velho. Você tem que xingar mesmo. Não tem como defender.
E não rolou, o Rodrigo?
Ninguém gosta do Henrique Almeida. Roubou o Wi-Fi do Beira-Rio.
Tá, ô Rodrigo, eu quero a escalação do Operário. Tu disse que tem um monte de cara aí pra gente prestar atenção.
Vamos ver.
E eu tô curioso. Esses negros velhos... sempre tem um golzinho desses caras aí.
O técnico Rafael Guanais, ele costuma variar o time de um jogo para o outro, Guanais, fazendo rodízio tático, tá? Então, opa, a projeção da imprensa local aponta o seguinte: Rafael Santos, Pacheco, William Machado, Fagner Alemão e Pará, Índio, Vinícius Diniz e Rodrigo Lindoso, Felipe Augusto, Marcelo Cirino e Ronaldo.
Felipe Esse Augusto é o time Felipe do... Augusto, aquele também?
Do Atlético Mineiro? Ele mesmo. Eu queria que vocês reservassem um tempo para eu falar da polêmica dos ingressos.
Isso,
pessoal,
isso que era... dos ingressos. Não teve o acordo, é isso?
Não teve. Pelo seguinte, tá?
Só o valor... Só um pouquinho, Rodrigo. Quem é que tá vendo um vídeo, velho?
Eu não sei.
Não, vai. Eu tô conversando com o Stock Center.
Aqui. Acho que é lá. É o Rodrigo que tá vendo ali.
Não, era ali, ó.
Relaxa,
ali deu pause.
Não é, cara.
Tá tudo certo, vai.
O Operário colocou valores muito altos e a torcida do Grêmio tem que pagar R$350.
Não.
No Paraná,
meu Deus.
Achou absurdo.
Posso falar uma coisa?
Não tinha que ir ninguém.
Exato. Na boa, velho.
É
isso aí,
velho.
Olha.
Tira todo mundo.
Cara, não, porque quem, qual é a maior, qual é a torcida não, que vai entrar? Quem mais?
R$350.
Não, e quem, qual é a torcida que mais vai botar a gente hoje lá?
O Grêmio!
Pô, cara, sabe? Seria o Inter também, sabe? Ou
vai.
O
Vasco.
Corinthians. Não. Essa daí não. 350
entrevistamos...
é a mesma coisa que te botar uma arma na cabeça.
É o dobro, velho, do que seria justo.
É.
Nós entrevistamos na Gaúcha o presidente.
Mais que o dobro.
O presidente do Operário, Álvaro Góes, no sábado, e ele disse que o preço é alto para estimular o torcedor do Operário a se associar. mas que ele estava disposto a negociar com o Grêmio uma redução no valor da torcida do Grêmio se o Grêmio o procurasse. Pois o Grêmio procurou a direção do Operário. E o Operário fez a seguinte proposta, de que venderia 1.000 ingressos para o Grêmio pelo valor de R$175,
metade. 50% de desconto.
E aí o Grêmio seria responsável por vender esses ingressos, revender os ingressos.
Tá, o Grêmio é cambista agora.
Pra... Foi exatamente o que me disse uma fonte do Grêmio.
O Grêmio é cambista agora pra vender ingresso na porta.
Rodrigo, só disse, pra tu ter uma ideia, velho, tá? Assim, é inacreditável. Tu ouvir uma coisa dessas pra... Desculpa, Operário e Grêmio, tá? Jogando Bulls e Knicks. Tudo bem, assisti na cachorreira lá, mas assisti $27, velho. Traz isso pra reais.
Dá, sabe? 125.
Tu entende? Bulls e Knicks.
O Grêmio alega que não teria estrutura, não teria estrutura física nem de pessoal pra revender 1.000 ingressos da noite pro dia numa outra cidade.
É só chamar o Bira Schenkel.
Cada clube é responsável. Brasil, eu boto o Rodrigo Eli ali e já faz uma feição melhor na
Bira fora. Schenkel, que eu venderia esses 1.000 ingressos em meia hora.
Pô, meia hora ainda...
Por R$200 ainda.
E com lanche ainda, meu
mandando,
irmão.
O Grêmio mandando um funcionário até o Operário com uma mala, aí levando 1.000 ingressos. Aí o Grêmio ia ter que botar uma barraquinha na frente do hotel pra vender os ingressos. Ah, aí é. O torcedor vai... Não teria nem como justificar na contabilidade do clube.
Tem um código
essa
de barra?
Compra e revenda. E é bem isso que o Grêmio alega, que o Grêmio não é cambista. O Grêmio pediu, não. Se tu quer vender por 175, vende pro torcedor do Grêmio no teu estádio, na tua estrutura.
Boa.
E aí o Operário disse que não dá, porque já vendeu ingressos para o mesmo setor por 350 e não poderia, de uma hora para outra, baixar esse valor.
Não, mas quem não dá, dá, sabe a real. Peraí. A gente sabe a real. O Operário queria garantir 1.000 ingressos.
É. Claro,
o Operário queria 175.000.
Pô, essa aí e outra não. coisa, Rodrigo. Não, outra coisa.
E quem comprou, tu fala assim, ah, tu comprou, chega na bilheteria, eu te dou outro ingresso.
É porque talvez não tenha 500 pessoas pra botar R$350, que seria o equivalente a 1.000 botar
esse R$375. Diz o estatuto do torcedor, mas eu que venho do ramo dos eventos, eu te afirmo, se tu lança um show e tu vende ingresso a 350 no início e não vende tanto ingresso, tu baixa pra 175 depois e um abraço pra quem pagou 350. É assim que funciona.
Esse é o clássico.
É a lei do mercado. Né? Tu tem um preço X, aí depois tem a promoção, tem não sei o
que. Claro, Lelê. Tá na cara que os caras tentaram garantir isso.
É claro que sim.
E aqui nesse programa, a gente defende o torcedor, cara. Não tem jogo no Brasil que valha 350
reais. Nenhum, no Brasil nenhum.
Ano passado ali tinha crise por ingresso, onde é que a gente ia achar ingresso pra Inter e Fluminense na semifinal, contra o River Plate, e não se pagou R$350. Em Libertadores, mas aí eu para não acho, sócio.
Eu também então, acho que a CBF. Para, a CBF também
nem tem. Nem seleção, cara, tem que pagar esse valor.
Não tem jogo no Brasil CBF, que valha R$350.
A CBF teria que impor dinheiro. algum limite para os clubes.
Claro.
Né? Aí falta, aí também é uma irresponsabilidade da CBF. Então pode dizer assim, ó, o mandante define o preço. Isso tá errado. Aí o cara faz isso e tá afastando a torcida adversária do campo, ou até a própria torcida. Não, eu cara, sei que é uma região que tem.
Fazendo
tem
uma conta lógica, ele deixa até de ganhar dinheiro.
Sim, claro, por deixa isso até que ele quis vender dinheiro. Meu ingresso
a 150. A gente sabe qual o valor pro torcedor do Operário?
350 também, 40 pra sócio, é isso, né?
É a mesma coisa, a questão é que o torcedor do Operário pode se associar por R$70 por mês e aí comprar por R$40. Claro, o torcedor do Operário que não é sócio, ele paga os mesmos 350 ou valores até maiores nos locais mais nobres do estado.
Mas um abraço aí pro pessoal do Operário, Madrid do Sul.
Não, mas isso aí faz sentido, isso não. Aí é pra tu obrigar o cara a virar sócio. Tu cobra mais alto pra fazer o cara virar sócio.
Mas é demais, Léo. Ainda assim é acima, R$70 faz vezes 5.
Mas aí é pra tu virar sócio do
clube. Dá 350?
Sim. Mas aí é 5 meses de mensalidade, não deve ter 5 meses de fidelidade pra tu permanecer.
Mas é que tá, eles têm o calendário inteiro da Série B.
Sim,
que
é a Série B.
Mas é muito acima mesmo assim.
Mas isso é coisa que todo clube interior
faz. Esse ingresso é caro. 70 pelo por mês não é acima.
Tá. 350 que vem na é Série A, acima se ele sobe, pro torcedor do Operário. É isso que eu tô dizendo.
Imagina se ele sobe ano que vem.
Não,
é 850 o jogo com all inclusive.
Não existe. Não tem que ir.
E claramente o Operário tentou arrumar porque não deve ter conseguido vender 500 ingressos pro torcedor do Grêmio. E tá certo o torcedor do Grêmio não pagar R$350, cara.
Faz um churrasquinho.
Não tem que pagar.
Não tem que pagar mesmo. Não tem que pagar. R$350 é fora da realidade, cara. Tá louco.
Vai mudar o grito da torcida agora.
E é 350, Rodrigo Adams.
O Operário.
operário cobra caro pra caralho. O operário cobra caro pra caralho.
Unidade Móvel Atlântida. O trânsito fica mais divertido quando a gente anda junto. Todos os dias na rádio das nossas vidas. Fique ligado.
Atlântida. 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 Atlântida.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe do FM. Tá de volta o Bola, faltando 26 para o meio-dia. Estamos aqui para KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, última chance para estudar ainda nesse semestre. Inscreva-se. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness. Corpo em movimento é vida. E Fatal Model, respeito, segurança e dignidade somente para maiores de 18 anos. Compre iPhones 13, 14 e 15 seminovos com um ano de garantia e com os melhores preços. Onde, Rodrigo Adams? Na Doge! Um site especializado em compra, venda e troca de smartphones. É tudo online e muito seguro. Os aparelhos são 100% verificados e certificados e tem a qualidade igual à de um novo. Ao comprar, você também pode usar o seu aparelho antigo como forma de pagamento. Entrega rápida em todo o estado do Rio Grande do Sul. Acesse a Doji, doji.com.br.
Repite!
doji.com.br. .br. A gente volta agora para Ponta
ainda
Grossa.
Hoje, só um toque sobre Doji. Ainda hoje, acredito que eu estou liberando.
Ainda hoje, ainda na Doji.
Isso. Eu vou estar liberando para a turma R$100.
Opa!
Num
opa,
cupom que eu vou botar nada, ali para presente de Dia das Mães.
Agora tô usando, hein? A do teu Insta?
Dessa vez eu preciso.
Só ficar ligado.
Aí já. Dessa vez eu preciso.
Eu ia dizer. Rodrigo Oliveira, eu sei que tu tem outros compromissos com a Rádio Gaúcha, então, tuas últimas palavras daí, que tem alguma coisa? Baixou o preço do ingresso já?
Não, ainda não. Segue 350. Agora, além de eu estar sentado numa cadeira de hotel que foi construído em cima de uma colina que motiva o nome gênio da cidade de Ponta Grossa, eu estou sentado no mesmo hotel onde, em 1941, se hospedou Getúlio Vargas.
Olha aí, ó.
Aliás, a cidade avenida, de Ponta Grossa é conhecida como a capital cívica do Paraná, porque o imperador Dom Pedro II veio aqui no final do século XIX. O Getúlio Vargas, com a Revolução de 30 em andamento, ele parou em Ponta Grossa antes de tomar o poder no Rio de Janeiro. E em 41, já na ditadura do Estado Novo, Getúlio Vargas veio aqui de novo, discursou nesse mesmo hotel, onde eu, Gustavo Manhago e
Brasil,
estamos hospedados. Por receber tantos acontecimentos, tantas autoridades, o povo de Ponta Grossa batizou a cidade de a capital cívica do Paraná, e é onde o Grêmio vai jogar hoje contra o Operário.
Que saudade.
Toma,
me deu.
Toma, gordo! Tu que é metido a professor que de história, olha a aula que o Rodrigo te deu, cara.
Mas eu não sou metido, eu só me formei.
Parece professor saudade do Castelo Rá-Tim-Bum.
Isso.
Que me deu no Bergamota Mecânico, ouvindo
porque
o Rodrigo Oliveira
não é
falar isso aí,
isso daria um grande episódio, hein,
Rafa? Ah, Rodrigo,
que não, saudade. Mas eu ouvi esse dia de madrugada.
Era bom
depois, esse podcast. Mas depois de ouvir o Rodrigo no sábado, eu tava ouvindo ele fazendo... Ah. Depois começou o Bergamota.
É?
Na Uxa começou o
Bergamota. Não, ele tá rodando na madrugada. Agora, tá, ô Rodrigo.
Tá com uma voz de adolescente, mas tá legal.
Eu tenho uma pergunta muito importante pra te fazer, Rodrigo.
Um golão agora, um golão pra sair, um golaço.
Não.
Tá primeiro... já com o celular apontado pra televisão.
É, primeiro te avisar que no intervalo a gente continuou vendo tudo que tu tava fazendo, então para e pensa em tudo
tu
que tu fez no
refri,
intervalo.
Pegou o refri, tu mamou como se fosse uma teta.
E, Rodrigo, eu quero que tu fale sobre a tua vida amorosa com analogias de futebol. Tu é muito bom nisso. Como é que tá, nesse momento, a vida amorosa de Rodrigo Oliveira?
A minha vida amorosa está igual à vida da dupla Grenal. Na temporada, né? Já viveu grandes emoções, boas e ruins, mas ainda é muito cedo pra gente rotular se ela é boa ou ruim no ano. O ano não acabou... A gente tá trabalhando.
Estamos na fase de grupos ainda?
Tá desgastado futebol, também no calendário?
Quarta e domingo?
O calendário é desgastante. Mas acontece o seguinte, Rafa. O futebol, ele oscila muito. Tem dias que tu ganha, tu sente o melhor. Tem dia que tu perde, tu sente o pior. Mas no final do ano é que a gente vai ver se vai ser campeão ou não. Até lá, não dá pra nem se afobar e nem desanimar.
Já chama o melhor jogador de beach tennis de Ponta Grossa ainda não?
Ainda não. Sabe
é
que
o Tonhão
Paraná,
do frete.
Eu tô ansioso. Eu tô ansioso pelo
Paraná. O Paraná é uma potência pro beach tênis. O Tibério tá falando isso porque a galera na redação da Gaúcha, da Zero Hora, me zoa dizendo que eu acho atleta de beach tênis em qualquer lugar que eu viajo.
É, né? Tu com beach tênis, o Adas Bolívia, culpado.
E o Rafa com a pizzaria.
Pô, quem tu acha que tá melhor, né?
Forte. O Paraná é muito forte no beach tênis, mas a potência, o polo aqui é a região norte, ali Maringá, Londrina, Rolândia, ali sim. Ah,
Rolândia, tem Ponta Grossa e Rolândia.
Eu vou dizer uma coisa, a gente brinca ali, mas isso eu admiro muito. O Rodrigo Oliveira, ele é muito dedicado no saque na 5. Ele é muito dedicado.
Quem? Cara, ele vai que ele é?
No podcast que é o beach tênis.
Ah, bom, cara, explicar,
qualquer
sabe,
lugar,
né?
Do que ele vai, no mundo, ele consegue conciliar com o podcast. Isso aí é um exemplo pra todo mundo aí, meu. É um monte de gente que fica na preguiça de trabalhar e...
Dando migué.
E vale pra mim mesmo.
Ah, essa semana não vai ter, não vai ter episódio porque... essa semana.
É, exatamente.
O arroz. Eu achei que o Diver ia dizer que eu sou dedicado porque eu quase ganhei do número 2 da Bolívia na altitude de La Paz, hein?
Foi o detalhe, problema foi achar o número 3. Rodrigo, o número 3 do... Da isso,
ele ser o melhor jogador de beach tênis da Bolívia.
Eu vou me naturalizar boliviano, hein?
Ué, quando o beach tênis virar olímpico. É, isso que eu ia te falar, cara. O lobby que tá sendo feito pro beach tênis daqui a pouco virar olímpico, velho. Tu te naturalizar aí num outro país aqui, tu vai jogar esse troço.
Aí tu vai pra tua 10ª Olimpíada.
Pedro Ernesto.
Como atleta.
Pedro Ernesto, o que tu acha dessa proatividade do Rodrigo Oliveira com
Zé Adão Barbosa.
O beach tênis?
Ah, que legal.
Escola de atuação, Zé Adão Barbosa, casa de teatro em Porto Alegre.
É, isso aí. Eu acho que ele pode melhorar?
Ah, médio, né?
Boa isso daí. Valeu, Rodrigão.
Valeu, Rodrigão.
Boa tarde. Já mudou o teu arroba?
Boa tarde. Ainda não, consegui encontrar o melhor.
Hein, Rodrigo?
Desde 2018 ele vem nesse programa pra mudar o arroba.
Segue sendo arroba R Oliveira ao vivo, mas se alguém tiver uma sugestão...
Eu tenho uma.
Não sendo arroba boa tarde,
Rodrigo do Beach.
Sai, depois ele vai, ele migra.
O cara cobriu um monte de Olimpíada.
Rodrigo do Beach.
Eu pensei em Rodrigo Oliveira BT ou algo assim, porque não, BT é a sigla pra beach tênis e pra
boa tarde. Mas daí os caras podem pegar o BT e te chamar de, sei lá, baita trouxa.
Baita tigre.
Já que tu é um cara muito valorizado no meio esportivo, na imprensa, já que tem essa mania de usar o Real, alguma coisa como o nosso querido Real Fetter e tal, por que tu não valoriza ainda mais tua marca e põe eu, Rodrigo Oliveira?
Boa, hein? Já deve ter, né? Mas eu vou pesquisar. É uma boa sugestão, hein?
Real Rodrigo Oliveira, pô.
Não, eu, Rodrigo. Euro. Pensar que é valorizado.
É? Mas, cara, ele já é...
Não, mas é boa.
Já não é máscara.
Uma das melhores que apareceram até agora.
Rafa, não vai Rodrigo. Dar um abraço. Bem melhor que R Oliveira ao vivo.
Não é bom?
Não é R Oliveira
qualquer
ao vivo.
Qualquer arroba é melhor que arroba R Oliveira ao vivo.
Tem essa vantagem.
Tá, vocês que manjam mais do que eu. O cara não perde o verificado.
Tu tá manjando, tu tá na ponta grossa.
Boa pergunta.
Não.
Não.
Não perde verificado?
Não.
Então tá.
Não perde verificado.
Vou fazer uma enquete.
Cara, se tu pagar, tu tem verificado hoje, Rodrigo.
Fica só tranquilo. Tem uma coisa que tu perde e não recupera mais.
O quê?
A dignidade.
O rapa, tá.
Eu preferi ir por um lado mais poético.
Ok, né? Entendi.
Falou, Rodrigo.
Tchau, Rodrigo.
Valeu, obrigado. Um abraço, galera.
Tu volta amanhã com a gente? Vai estar aí ainda?
Amanhã... Vou ter que definir com o Gustavo.
Ah, a gente define.
Não vai.
Amanhã tem convidado já.
Obrigado, Rodrigo.
Tem convidado,
não seja. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo Oliveira, diretamente de Ponta Grossa, onde o Grêmio joga hoje às 20 horas contra o Operário. E o jogo passa na Amazon Prime.
Isso.
Não tem TV aberta, né? Nem TV a cabo. É
Netflix,
Amazon Prime.
Netflix
só o streaming.
Olha, Lelê, tu recebi aqui do... A gente tava falando dos ingressos. Eu recebi do Marcelo lá, que trabalha no portal Meu Timão. 22 de maio... 8h30, tu conhece a Arena da Amazônia? Sem terra.
Arena da Amazônia é o estádio de Manaus?
É.
Sim.
Tu já foi lá alguma vez?
Não, tive
oportunidade. Gostaria de saber o que é o portão D da Arena da Amazônia, porque para Amazonas e Flamengo, o ingresso custa R$ 1.725.
Ah, deve ter open
bar. E tem uma foto do Jô aqui. Não, meu amigo, R$ 1.725, o cara tem que jogar contra o Flamengo.
Vai ter alguém te mamando lá.
Só pode?
Esse valor tem que ter
uma mão. É R$ 1.500 o ingresso, R$ 225 de taxa.
Falando nisso, o Gabigol conseguiu um efeito suspensivo e pode jogar contra o Amazonas.
Não é possível.
Aham. Ele tá suspenso pelo antidoping, né? E aí ele conseguiu entrar com recurso.
E de onde também o Ronaldo vendeu o Cruzeiro.
R$ 1.725, cara.
Não, é muito caro. Eu vou descobrir o que é o portão dele aqui.
Tá, mas esse jogo é o jogo de volta, né?
Tem que ser,
né?
Dentro do campo, cara.
É o jogo de volta, o jogo.
Né? E o Edilson Batista
é o jogo da volta, jogo da volta.
Ou seja, pode ser um jogo amistoso, né? Porque tem um jogo de ida e, tipo, Flamengo, Amazonas joga amanhã.
Olha ele ali na foto. Que é uma atração da Amazonas.
Olha aqui, ó, deixa eu só fazer um pedido de sangue aqui, por favor.
Ah, vai.
Pedido de doação de sangue pro Guilherme Eckstein Mello. Tá? Ele. O pedido é de sangue de qualquer tipo na Santa Casa de Porto Alegre, tá? Todo mundo sabe onde é que fica a Santa Casa. Ontem a gente pediu sangue pra Santa Casa aqui. Eles estão com os estoques baixos, mas essa doação aqui também é específica. Guilherme Eckstein Mello. Todo mundo que trabalha no centro pode dar uma chegadinha ali na Santa Casa, vai a pé, não gasta nem com estacionamento, não gasta com táxi, com Uber, nada. É só chegar ali, fazer a doação de sangue, dar uma caminhadinha ali pra ajudar as pessoas. Tem muita gente precisando de sangue ali e a gente tá fazendo esse pedido aqui pro Guilherme Eckstein Mello.
Importante falar, acho que não era ainda oficial ontem, né? O Inter pediu um ofício à CBF para que o áudio do VAR do jogo do Inter
Não foi liberado já hoje de manhã?
O áudio foi, mas não tem o lance do pênalti do mercado. Aí não adianta nada, né?
Cara, que bizarro isso,
Só tem só do gol, por
enquanto. Tem um lance polêmico no negócio, isso. Aí não tá ali.
Então o Inter mandou um ofício pedindo o áudio deste lance específico, do lance do pênalti sofrido pelo Gabriel Mercado na cobrança de escanteio, que é o... Que era o que o Inter reclamou, né? O Inter reclamou de duas coisas. Do replay que não passou no telão, né?
Só passa o que eles querem. Mas assim, ó...
De uma visão mais nítida daquele não desvio.
Ontem, inclusive, o Inter anunciou uma promoção de ingressos pro jogo de amanhã. Mas, ao que parece, a previsão de chuva é de chuva contínua, né? É. Como ela tá acontecendo agora, depende, diminui um pouco a intensidade, mas é chuva contínua, pelo menos até quinta ou sexta-feira.
Eu vi a previsão no telefone.
Até domingo.
Assustador.
Até domingo. Então, é muito provável, né, que o público amanhã seja baixo, né?
Inegável. Ele é a previsão de 35 mil pessoas.
Cara, essa previsão foi feita antes dessa
essa chuva. Essa previsão é de hoje.
Até assim, então, beleza. Os reflexos
estou te informando. Disso, tá bom. Eu acho que tem que ter até assim, dependendo do que acontecer amanhã, tem que ter bom senso e
talvez até adiar o jogo.
Se não tiver condições, a gente viu o jogo em condição muito ruim. Não, porque... Essa história de jogo marcado é jogo jogado. Ano passado teve um Grêmio Bahia. Lembra que começou foi no duas dia horas do... depois?
Sim, foi no dia do... Não foi no dia do... Que teve o ciclone?
Isso, né? Lembra? Não tinha menor condição de jogo. Não tinha menor condição
de jogo. Se o jogo fosse arriscou... hoje, a gente já tá pedindo adiamento. Porque, cara, a quantidade d'água que caiu de ontem...
Mas é que aí que tá, Rafa, a previsão é da mesma quantidade continua.
Tá começando a pipocar agora os trechos de estrada, perdão, aqui no estado, né? Que estão comprometidos e tal.
Ah, então, assim,
como é que o cara, por exemplo, dá um exemplo bem básico. Como é que a delegação do Juventude daqui a pouco vai descer em segurança?
É isso aí. Exatamente.
Sabe? Informação. E outra, é feriado. Tem uma galera se mobilizando pra vir do interior pro jogo. Informação. Pô, isso é segurança dessa galera também.
Informação.
Oi, informação.
Descobri o que tem no ingresso de 1.700.
O quê? Portão
vamos, vamos lá. Vamos o setor VIP, com o preço mais caro, conta com a presença de uma banda de música e serviço de open bar.
Eu pago 1.700 para não ter banda.
Amazonas Flamengo. Além da possibilidade de ver a partida de um local privilegiado.
Dentro do campo.
Abraçado no Gabigol.
Tem que ser no banco de reserva.
E aí 1.700. Tem também o camarote Bossa Nova, que tem direito à banda também e a buffet. Tem um bifezinho.
Buffet,
banda, open bar.
Open bar.
Não.
1.700.
E qual é o cardápio do buffet? R$1.700 pra apresentar arroz e feijão, eu não vou. Aí é camarão.
Dependendo do arroz.
Mas é camarão.
Isso aí é pra galera com barulho.
Dependendo do arroz?
Não. Se for esse de blusãozinho azul.
Não, cara, mas...
Mas ele comer esse tipo de arroz.
Jamais ele sem aparelho agora.
A gente entende, cara, que é uma oportunidade única da torcida do Flamengo de ir lá. Porque o Flamengo não vai lá de novo. Só quando ganhar um sorteio, cair um sorteio, uma coisa assim. Mas, cara, não dá, velho. Não. Tem um limite, cara.
E a banda tem que ser o Rolling Stone pra fazer esse ingresso, né? Que banda
vai ser? A Madonna vai sair de lá.
O Rafael Gomes e banda. Reco-reco e...
Não, mas daí seria o Bosta Nova. Camarote Bosta Nova.
Não, é isso aí.
Rafael Gomes.
Isso é ingresso caro.
Rafa Gomes e banda é nome de artista do interior.
Pra show gringo.
Voz e violão.
É isso. Os melhores da Bossa Nova e do Heavy Metal, sabe?
Tá bom.
O cara faz dois ritmos que não combinam.
Tá boa a odd do Grêmio, hein?
Quanto?
2.08.
Pô, tá boa mesmo.
Porra?
Sim.
É, tipo, pra um time de Série A contra um time de Série B, tudo bem, é fora boa, de casa boa e tal, enfim.
Quanto é que tá a deles?
3.66. Tá empate 13.25.
Estão todas as odds bem altas, né? Porque tudo pode acontecer num jogo como de hoje, né? Como tem as duas partidas agora.
São três jogos
agora,
hoje, né, Lelê?
Hoje tem Bahia e Criciúma às 19 horas.
Jogo bom.
Operário e Grêmio às 20 e 21h30, Atlético Mineiro e Sport Recife.
E hoje tem Champions.
Bah, cara, não é que tem Champions, né? Hoje e amanhã tem as semifinais da Champions. Cara, a gente não se deu conta, né? Mas a gente tá na iminência, muito provável que não, mas a gente tá na iminência de repetir um Borussia e Bayern numa final, né?
Pode acontecer.
Foi 2013 que rolou isso, né?
25 de maio de 2013.
25 de maio de 2013.
Era
o Klopp era o treinador do Dortmund, né?
Isso,
tu não, tu não acha, por exemplo...
Não, eu acho que o mais provável é o contrário.
Não, e até, tipo assim, cara... O Real tá ali, né, velho? Quando chega uma
hora. Cara, tudo bem, mas é o Real contra o Bayern de Munique.
Tem aquela carinha de Mbappé contra o Real Madrid.
Não, mas é aquela carinha também do Harry Kane. Ah, não, esse ano eu vou pro Bayern e vou ser campeão. E aí é mais um título que ele vai dar na trave e não vai ganhar.
Porque é, assim, cara, essa lenda, o Real Madrid é legal, se confunde com a própria competição.
Sem dúvida,
é um troço absurdo,
dúvida,
velho.
Sem
não,
dúvida.
Mas
sem
que
dúvida.
Seria histórico. O PSG sai o Messi e o Neymar e eles são campeões. Seria incrível.
Isso é
seria incrível o Mbappé ganhar, entre aspas, né? Sozinho.
Sim. É, e aí eu vou voltar com a minha teoria, cara.
E é a despedida do Mbappé, né?
Qual é a tua teoria?
Tá indo pro Real.
A decadência?
É. Ah. Ele sai do PSG.
Não, é uma decadência, mas falando sério, assim, passados quase dois anos daquela final, o Mbappé teve, cara, um minuto de ser um dos maiores jogadores da história do futebol a partir dali.
Exatamente. Isso é uma lenda.
É, se o cara fizesse Messi... o gol aquele, ele meteu três gols, jogou pra caramba.
E outra, ele é, entre aspas, né, aposentar o Messi.
Não, ele
O Messi ia ser muito menor do que ele é.
É um troço inacreditável, né?
Messi ele tá na Argentina jogando.
É um detalhe, velho.
Não, o Messi é até.
É
largado.
A perna do Dibu Martínez.
Acho que ele vai jogar na Argentina. Acho.
É a perna do Dibu Martínez que muda a história da carreira dos dois.
O Messi deve todo mês um presentinho pro Dibu.
Mas sem dúvida.
Mas
né?
Todo mês, assim, abaixo, chegou um presente pra ti, chegou uma encomenda da Amazon.
E o resto do time da Argentina todo deve pro Messi também um.
Uma coisinha, né?
Ele carregou
Não, mas peraí só um pouquinho. Laica, porque esse time da Argentina só melhora porque sai perdendo. Porque blindaram o Messi.
Pera, os caras
viraram soldado
jogaram
do Messi.
Jogaram por ele.
Então, assim, é uma coisa que se equilibrou ali.
Não,
sabe?
Mas mudaram a vida do Messi. É que nem eu e o Potter.
Meu, ninguém chegava perto do Messi. Era Potter, impressionante, cara.
O Potter, e o Potter é boa.
É, o Potter me indicou pra Atlântida. E mudou minha vida, velho. Aí eu falei pra ele, velho, eu sei que tu não precisa hoje. Mas vai ter um dia que tu vai precisar de uma mamada. Nesse dia tu me liga.
Não, mas olha,
eu sei que eu tô te devendo. Eu falei pra vocês que em outubro ano passado eu fui a Buenos Aires, outubro do ano passado, eu vi nos caras que vendiam umas coisinhas ali na boca, eles tinham pintados vários lances icônicos, assim, né? De futebol argentino. Tinha o La Mano de Dios, tem o Messi levantando a
cara. O Luay Lanús.
Não, isso aí não. O Messi levantando a taça e a defesa do Dibu Martínez.
Não, mas é histórico.
Eu vi parede pintada também, esses grafites, que tem muito lá em Buenos Aires, com lances também de futebol. E também a mesma coisa, os caras levantando a taça.
Martínez é o tafarel dele.
Eu vi em Palermo com a defesa do Dibu Martínez.
Posso dizer pra vocês, com a percepção de quem viu no estádio, tá? O grito foi como de gol.
Ah, tá louco?
Na hora, foi como de gol.
Tá louco, cara.
É incrível o que rolou, assim, a atmosfera e a velocidade desse jogo, assim, porque uma coisa, tá, tu vê na TV ali os melhores momentos ou até na hora no jogo, tu vê que a velocidade do Mbappé é uma coisa diferente, mas ao vivo, a percepção que o cara tem é de que ela é muito maior. É muito mais rápido. O gol que o Brasil toma da Croácia no empate, que depois leva a eliminação nos pênaltis, é um contra-ataque que foi assim, ó, pum, 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 acabou. Sabe? Não, não é aquela coisa arrastada que aparece na TV. É muito diferente. É muito, muito
bom. Bolão, Lelê. Bolão, porque é bom de jogo hoje.
Bolão do Bola!
Bolão do Bola!
O que é isso, rapaz?
Os burrinhos do Bola!
Vamos para o Bolão do Bola, então, porque tem um monte de jogos hoje, como disse ali. Quem que falou isso? Foi de velho? Falou?
Eu.
Não, tu que falou? Então, se tem um monte de jogos, quais seriam eles pra gente fazer o Bolão?
Primeiro o Grêmio, né? Vou começar pelo que mais interessa ao programa.
Não, mas aí tem a Champions League da tarde,
League,
né?
Da tarde, cara.
Ah, mas o mais importante pra nós é o Grêmio.
Porra!
O Grêmio!
Sim, cara.
Obrigado, Rafa. É bom reconhecimento saber que o Grêmio sempre é importante.
Muita frase.
O Bola nas
frase,
costas tá, pro programa.
Falou pra ti.
Os caras vão pegar esse recorte agora no tipo.
Para o Bola nas costas.
Uma vez o Lelê meteu no programa um Dali Grêmio! Vai, eu digo, não.
Deu agora.
Peguei, botei num repeat, era um Dali Grêmio! Dali Grêmio!
Tá, vamos lá então. Vamos começar com o Operário e Grêmio. 20 horas no Amazon Prime. Mas não vai passar na televisão. Pô, vai dar minha televisão.
2-1 Grêmio. Mas o Amazon é baratinho e tem entrega grátis.
Ah, é verdade.
Isso que vale muito a pena.
Eu sou muito fã da Amazon.
Eu amo a Amazon.
Muito fã da
Amazon. 1x0
pro Grêmio.
1x0 Grêmio.
1x0.
0x0.
0x0. Ah, que desânimo.
É que eu não vou ver esse jogo.
É. Como assim? Eu vou botar...
Você vai ver o jogo, cara.
Pode que não mesmo. É importante.
1-0 pro Operário.
Agora já foi o recorde, já.
1-0 pro Operário.
Ah, não, é de merda.
Que, por quê? 1-0 pro Operário. Posso falar um
pouco? Logo tu,
para,
mano.
Ah, para. Cara, me admiro de ti.
Vai te merda, para, foi muito espontâneo.
Dá teu dinheiro pra mim.
Cheio de razão. E bota cheio.
Tu quer ver quanto é que tá pagando aqui na KTO?
1-0 pro Operário? Cara, tu me chama de gordo, isso não te emagrece, Rafa.
Ah, é verdade. Ó, resultado correto.
Vamos ver, vamos ver o resultado correto.
1-0 pro Operário.
Hoje eu tô audacioso.
Paga 8.
Hoje eu vou no coração e na razão.
Ah. Qual é o teu resultado?
3-0 Grêmio.
3-0 pro Grêmio.
Com sobras.
Paga 18.
Por que essa voz?
É um ouvinte lá do outro.
Paga 18. Quanto é que tu falou, Adams?
Sombras. Eu falei 2-1 pro Grêmio.
Sombras.
2-1 pro Grêmio.
Com sobras.
Eu sei.
É 8,50. Rafael Quanto? Gomes. 0-0, horroroso.
2-1 Grêmio, 8,50.
0-0, 7.
1-0, quanto é que tá?
1-0 pro Grêmio, Rafael de Vargas. 5,50.
Mas só do Grêmio não tomar tá o gol, tinha que valer um monte.
É, mas é, tá o Grêmio não faz hora, se não leva.
É, pior que não foi ele que tomou o gol aquele
agora
dia.
Agora o segundo jogo mais importante pro Rafael Gomes, que é Bayern de Munique e Real Madrid.
É que eu tenho médico nesse horário, não vou ver.
Às 8 da noite?
Bayern de Munique aplique?
Real Madrid. Bayern, meu. Bayern
achei que era o Grêmio, tu me perdoa, cara.
Bayern de Munique e Real Madrid. O jogo é na Alemanha.
Sim, eu desconheço.
Que médico 1 a 1.
Tem um monte?
1-1 pro Rodrigo Adams. 1-1 na KTO. Paga 666.
Eita, louco. Sai
fora. 3-2.
Pra quem?
Real Madrid, óbvio.
Óbvio, por quê?
O que é?
3-2 Real Madrid. Paga 26.
2-2.
2-2.
O Alaba joga?
Paga 12. Aí tem que ver com o pessoal que traz a escalação.
O Alaba joga, mas eu vou te fazer uma pergunta de volta, Léo. Em qual time joga o Alaba?
No Real Madrid, né?
Ah, mas esse 3-2 do Rafa aí me deu um brilho no olho agora.
Eu vou no...
Esse 26 aqui, né?
Eu vou num 2-2.
2-2 também.
Que no terceiro gol vão anular só pra perder o dinheiro.
Isso.
Pra deixar aquela puta.
Só pra dar um grito na redação. Ah, por um gol!
Olha que interessante. O 3-2 pro Bayern de Munique também paga 26.
Pô...
É a mesma odd, né? É isso, né? Deixa eu ver. Exatamente.
Cara, que legal. Então a casa entende que é um jogo de muitos gols, cara.
Só um pouquinho.
Mais ou menos.
Claro,
mais ou menos.
Meu.
Por que é só um pouquinho?
Quer ver, por exemplo...
Se 3-2 para um time paga 26 e 3-2 para o outro paga 26, é a mesma odd, né, Nele?
Mas eu não me lembrava se era 26, cara. É que não é normal o mesmo placar para ambos lá.
3-2 do Operário paga diferente.
Bota 1-1, hein?
Não, achei que tu tava calculando.
Não,
comecei a rir.
É que eu não me lembrava se era exato ali. Peraí, 1-1. 666.
É, cara, é isso. A casa entende que vai ser um jogo de poucos gols.
Ambos marcam 1,55. Esse aqui é capaz de 20 minutos, o dinheiro já tá na conta.
É, isso aí, mas é um bom investimento.
Né? E tem também aquele que eu gosto muito de brincar, que é o ambos marcam em ambos os tempos.
Esse daí em 15 minutos tu vai pra farmácia comprar melatonina.
No jogo de ida bateu rapidinho, era os 18, não foi?
É,
os
18.
E ontem teu time subiu de divisão, né, tu viu?
Qual meu time?
Leicester.
Não foi ontem, gente. Tinha subido em casa.
Foi campeão ontem, então, é isso?
É, ontem foi campeão.
Tá. Tinha o subido Leicester, em casa. Leicester, como diria o Baldasso aqui, né?
Tinha subido em casa.
Ele tá jogando negócio, de bola, né? Esse Leicester. Ele tava no Ateli Grenal na época. O Bailos olhando assim.
Quem é isso?
O Baldasso.
Como é que ele meteu?
O que tá jogando de bola, esse Leicester, na brincadeira.
Muito bom também. Só por descargo. Bom, depois amanhã a gente fala mais sobre a questão do jogo.
Tu falou bem, hein? Amanhã é feriado, nós estamos aqui ao vivo. Não é piada, é sério.
Ah, é verdade.
Ao vivo. Amanhã estamos aí.
É verdade.
Convidado, tudo, momento AM, amanhã tem tudo.
Amanhã tem
momento
tudo.
AM. Não vai ter amanhã momento AM.
Como não? Caiu a rodada com a chuva?
Caiu a rodada. Não vai ter
momento. A federação não atualizou aqui.
Em redor. Miquel,
já informaram os clubes.
Então eu não vou ver amanhã, então.
Que não vai ter amanhã.
Primeira e segunda parte, ambos marcam. 11. Esse dá pra dar uma brincadinha.
Mas aí é audacioso.
Não, cara.
Homem sem coragem não pega mulher bonita, né, Tiago?
É.
Tá certo. Errado tu não tá.
E outra coisa, quem é que pode fazer a diferença hoje dos atletas?
Do Real Madrid, Bayern? O Alaba.
Harry Kane a qualquer momento.
É boa.
2,10.
É boa.
E do Real Madrid, o que paga melhor é o Vini Júnior. Mas ele, cara, ele não é dos
Rodriguinho.
Mas é
o Rodriguinho.
Eu quero só ver uma tese de Vini Júnior. Calma.
Para.
Não.
O que tu vai falar do Vini Júnior?
Não, cara, que o Vini Júnior não é dos maiores goleadores. Quem faz mais gol é o Bellingham e o Rodrigo.
Também é bom.
Não é?
Qualquer um dos dois.
Por isso que eu achei estranho.
Eu achei que vi uma tese sobre o Vini Júnior.
Não, cara. Poxa,
não é tão bom assim.
Como é que nós estamos aí nesses outros?
Você é o Mazinho Loyola, melhorado.
Vini Júnior, 2,90. Bellingham 2,90 também. Ah, é a mesma hora.
Bellingham!
E o Rodrigo 3,30.
Não, tá. O Rodrigo tá bom, hein?
Ah, isso aí tá é botar um 10zinho e ficar mais tranquilo que pai de guria feia.
O Alaba? Tá sabendo Alaba?
Que barbaridade,
ah,
lei do ex.
Ah, isso é muito errado.
Olha lá, cadê o Alaba? Cadê o Alaba aqui?
Mas ele vai.
Rima, né? Não, mas não tá aparecendo o Alaba aqui.
Então o Alaba não joga mais. O
Alaba é banco, meu.
Ah, então não dá.
Então não dá. Mas estão errando, hein? Botar o Alaba no banco aí do Bayern é errado.
É o único jogador que tu conhece ali do Harry Kane e do Neuer.
Thomas Müller.
Thomas Müller eu conheço, cara. Jogou em 2014. Eu tô
ele, porque ontem veio falar do Alaba, ele falou do Alaba no Bayern.
Não, é que ontem eu...
Eu sigo jogando lá.
O Lelê foi... Ele esqueceu.
Aí foi eu falei, o Alaba joga no Real Madrid.
Eu sei.
É isso aí, Ele mete assim, ó. Eu não sei,
já sabia. O que mais que tem pra Bayern? Falou de um monte de jogo hoje.
Não sabe, sabe nada. Muito jogo.
Não.
Hoje tem um monte de jogo.
Isso aí parece um amigo nosso que uma vez nós estávamos numa festa aí... E aí nós combinamos, meu, vamos mentir pro
Bahia fulano. Criciúma.
Vamos mentir pro fulano que o outro amigo ali pegou a Beltrana. Aí nós chegamos, cara, meu, o fulano ali pegou a Beltrana. E ele, eu vi.
Sério que teve isso?
Bah, eu vi, louco.
Bom, a gente não teve o tweet retrô, mas o tweet retrô a gente entrega de sobra aqui.
Não, só um pouquinho, porque...
Atlético Mineiro Esporte também.
Quero entender que esse grande número de jogos aí, que hoje em dia tá...
Impressionante. Mais dois jogos, velho.
Ah, o plantão...
Impressionante. Tá... Os outros jogos que ele falou, Bahia, Criciúma e...
Atlético Mineiro Esporte. Tá de olho no Criciúma. Criciúma vem aí no final de semana, hein?
Pois é, será que poupa hoje?
Não sei, vamos acompanhar, né?
Mas quatro no Vasco? Não, vai poupar nada, cara. Não, não Copa vai, do né? Brasil, cara, tá louco?
Dinheiro
né? Pinga, né? De pinga na conta, bonito.
Bom, não, então não beleza. Vai. Vamos nessa, lembrando o mais uma vez que amanhã, 11 horas, estaremos ao vivo aqui, não tem essa de feriado.
Ah, é.
E quem é que vem aí agora, Rafael Gomes?
É sério que é ao vivo?
É amanhã, é ao vivo, cara.
Alexandre Petter, o descorando.
O operário cobra caro pra caralho.